Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 161. Um aviso aqui para vocês, semana que vem não vai ter episódio, tá bem? E logo depois a gente volta à programação normal. Quem quiser ouvir 50 episódios exclusivos, é só entrar no site apoia.se/receiosobscurospodcast e se tornar assinante, tá valendo muito a pena. Para enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram, @receiosobscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, deem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entre no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História 1. Foram 3 relatos enviados pela Nath por e-mail. Oi, Fernando. Eu tenho 3 relatos para contar e eles aconteceram na mesma casa. Meu nome é Nath e eu moro em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Pois bem, eu vou contar a história resumida da casa onde moramos atualmente. Relato 1. Pés pequenos. Há 3 ou 4 anos, eu morava nessa casa. Uma família de 6 integrantes, sendo 4 crianças e 2 adultos. Quando em um trágico acidente, 2 crianças perderam a vida. A família, traumatizada com a situação, se mudou rapidamente, pois tudo que eles olhavam lembrava as crianças. Quando a família se mudou, eles levaram a maioria das coisas, largando para trás alguns pertences das crianças que faleceram, e a casa ficou fechada por alguns meses. A primeira família a morar nessa casa foi a minha irmã, mas ela nunca se sentiu bem. Não sei se é pelo fato da casa ter uma energia estranha, ou pelo fato de ser em um lugar um pouco distante de onde estava acostumada a morar. Há quase 2 anos, eu me mudei para cá, que é onde eu moro com meu esposo e meus 2 filhos. No início do ano, estávamos dormindo na sala, por ser o lugar mais fresco da casa. Eu tenho crises de insônia às vezes, e esse dia foi um desses. Eu estava deitada no colchão da sala, perto da parede, e meu marido do meu lado. Meus filhos estavam deitados do outro lado da sala na minha cama. Sim, a sala é grande, dando para fazer essa divisão de 2 ambientes. E o que separava esses 2 ambientes era um sofá. Quando lá, pelas 3 horas da manhã, eu senti o chão vibrar, como se uma pessoa com pés pequenos estivesse vindo da cozinha para a sala correndo. Sabe quando você sente que tem pessoas correndo e que o chão vibra? Então, foi assim. A princípio, achei que fosse meu filho levantando para ir ao banheiro. Eu levantei, acendi a lanterna do celular e eles estavam dormindo. Eu pensei, devo estar com sono, e imaginei isso, e deitei de novo. Quando dei play no celular novamente, eu senti de novo uma pessoa de pés pequenos trotando em direção à cozinha. Fernando, eu não só ouvi os passos, mas como senti a vibração deles. Eu pensei, não, agora eu vou dormir. No outro dia eu contei para o meu marido, e ele falou que isso poderia ter sido cansaço falando mais alto. Eu cheguei ao ponto de perguntar ao meu vizinho se tinha crianças na casa dele de madrugada, de tão assustada que eu fiquei. Relato 2. O chamado. O segundo relato aconteceu no mesmo lugar. Eu estava dormindo na sala, mas dessa vez sozinha, pois já era de manhã e as crianças já haviam ido para a escola e o meu marido já havia saído para trabalhar. Sabe aquele momento em que você está acordado, mas não quer levantar? Então, eu estava assim. Já eram 9:30 da manhã, quando vi um homem me chamando. A princípio, achei que estava sonhando. Ele me chamou 3 vezes. Na quarta vez foi um grito. Foi tão alto que eu dei um pulo da cama e fui procurar onde estava a pessoa que estava me chamando. E não havia ninguém. Não tinha ninguém em casa, ninguém na rua e nem os meus vizinhos. Eu fiquei super assustada e nem consegui voltar a deitar. Relato 3. Guarda-roupa. O terceiro relato aconteceu primeiro com o meu marido. Ele estava sentado na sala quando ouvi um garotinho chamando por ele. Foi um tio. E no automático ele respondeu com oi. Depois ele veio me perguntar se eu havia escutado a mesma coisa. Eu respondi que não. Depois aconteceu com a minha filha. Ela estava no quarto arrumando as coisas para dormir quando ela viu no campo de visão uma criança entrando no quarto e se escondendo ao lado do guarda-roupa. A princípio, ela pensou que poderia ter sido o irmão se escondendo para não ir dormir, mas quando ela foi olhar, não havia ninguém. O irmão dela estava dormindo na sala. O meu marido teve que ir no quarto com ela para mostrar que não havia nada, que talvez pudesse ser uma impressão. Me desculpe o e-mail grande, tentei resumir ao máximo. Tenho outros relatos da mesma casa e relatos que aconteceram com meu marido também. Eu sou fã do podcast. Continue com ele e com seus comentários, por favor. Até a próxima. Nath, muito obrigado aí pelos seus 3 relatos enviados. Acho que nos 2 primeiros a gente pode considerar que existe a possibilidade de ter sido mais uma impressão ali, porque você estava meio dormindo e nesses momentos a gente acaba tendo impressões de ouvir barulhos e coisas do gênero. No caso do primeiro você chegou a sentir a vibração também, o que foi bem estranho. Já no segundo foi um chamado e te chamou várias vezes, né? Até gritando. Assim, eu acho até comum essa situação de você estar ali entre dormir e acordar, né, naquela paralisia às vezes, e você ouvir um barulho, alguém te chamando, ou mesmo barulho de passos, coisas do tipo. Já no relato 3 foi uma experiência em que não só o seu marido como sua filha também ouviram barra viram coisas, né, sendo que os dois estavam acordados, então acredito que possa ter sido sim alguma experiência sobrenatural relacionada aí às crianças, né. Na casa havia morrido 2 crianças, uma situação muito trágica, e pode ser que as almas tivessem ficado ali. Agora vamos para a história 2, Amiguinha, enviado pela Flávia por e-mail. Oi, Fê. Te chamo de Fê, pois escuto tanto seu podcast que me sinto íntima. Me chamo Flávia e conheci seu podcast através do Relatos do Além, quando você fez uma participação. Fiquei viciada, adoro. Vamos lá. Meu marido faleceu quando nosso filho Davi tinha 3 anos de idade, em 2019. No enterro, o Davi ficou com as minhas irmãs lá no cemitério mesmo, mas elas não quiseram ir com o caixão por causa do Davi. Então ficaram próximo de onde foi o velório, que era lá no cemitério mesmo. Minha irmã disse que do nada, o Davi sai correndo entre as lápides e ela ficou de olho nele para ele não se perder. Ela disse que depois de um tempo, ele virou, deu tchau para o nada e voltou para ela. Então ela perguntou para quem ele deu tchau e ele disse que era para a amiguinha que estava brincando com ele. Me arrependi de ter levado ele, dizem que não é bom levar crianças para o cemitério, mas ele é bem espiritualizado. Depois ele ficou um tempo dizendo que via o meu marido. Chamávamos ele e ele dizia, espera, não vê que estou brincando com o papai? Agora ele tem 7 anos, mas nunca mais falou que o via. Acredito que meu marido esteja trabalhando para recuperar do susto que deve ser morrer do nada. Adoro seu podcast, continue assim. Beijos. Flávio, um beijo para você também. Realmente, as crianças têm essa facilidade aí em ver coisas do mundo espiritual, né? Eu acho que muita gente aí tem relatos remetendo à infância e depois nunca mais viram nada. Eu mesmo, a única coisa que eu lembro de ter visto foi na infância. Então, acho que você tem razão aí nesse ponto de não levar a criança para o cemitério, né? Já que lá tem energia, pode ser que veja alguma coisa, fique assustado. No caso do seu filho, ele ficou tudo bem, né? Ele não ficou assustado. E de certo modo, as 2 coisas ali que ele viu foi uma amiguinha e o próprio pai. Então, não foi nada assim perigoso. E agora vamos para a história 3. 33 anos. Enviado pela Marcela por e-mail. Boa tarde, tudo bem? Meu nome é Marcelo e gostaria de parabenizar pelo podcast. Estou viciada nele. Fico trabalhando e ouvindo as histórias e decidi contar a minha. Que na realidade o relato aconteceu com meu pai, Jerônimo, no ano de 2000. Durante um mês, mais ou menos, meu pai estava sonhando todas as noites que ele estava morrendo em algum acidente de automóvel. Lembrando que ele era motorista de ambulância na minha cidade natal. Ele acordava durante a noite e muitas das vezes a minha mãe o acalmava. Chegava até sair de carro, para refrescar e tirar esses pesadelos da cabeça. Algum tempo antes da tragédia, ele havia feito o seguro de vida. Me lembro que minha mãe até falou o porquê ele iria pagar aquilo, sendo que eles eram novos, sadios. Ele sempre me levava com ele para viagens próximas que fazia perto da minha cidade. Porém, no dia da tragédia, me lembro bem, eu tinha 8 anos de idade e lembro como se fosse ontem. Eu pedia para poder ir com ele nessa viagem, que era apenas uns 20 km da minha cidade, mas esse dia estava chovendo muito e ele não deixou. Falou que era para eu ficar com a minha mãe e meu irmão. Quando ele entrou na ambulância, fui correndo para poder abraçar ele e lembro de dar um beijo no rosto. Foi a nossa despedida. Infelizmente, quando meu pai estava voltando, um carro que estava na contramão rodou na rodovia, atingindo em cheio a ambulância. Até hoje me lembro daquele dia, foi o pior da minha vida. Desculpe pela história curta, mas gostaria de compartilhar com vocês esse presságio, se é que posso chamar assim, que aconteceu com meu pai. Marcela, muito obrigado pelo relato, sinto muito pelo que aconteceu, foi uma tragédia, e ao mesmo tempo foi estranho também que próximo a esse momento o seu pai sonhasse com um acidente de carro. Talvez quem dirija, né, tenha como profissão a direção, tenha assim esse medo, né, de acontecer algum acidente, e porra, a pessoa dirigiu o dia inteiro, todo dia, tem maior probabilidade de acontecer com ela. Mas De repente ele trabalhava 20 anos já naquilo e nunca aconteceu nada, e naquele momento ele começou a sonhar e aconteceu. Então, acredito sim que possa ter sido alguma premonição que ele teve aí, né, do acidente que ocorreria, e principalmente também porque ele te deixou de fora dessa viagem. Você fazia várias viagens com ele, né, você ia na ambulância, e dessa vez ele falou: "Não, fica em casa". Parecia que ele estava sentindo que alguma coisa errada ia acontecer. E é isso, gente, isso foi o episódio de hoje, espero que tenham curtido. Lembrando que semana que vem a gente não vai ter episódio e depois a gente volta à programação normal. E nesse intervalo de tempo, aproveitem para entrar no apoia.se/receiosobscurospodcast e conferir 50 episódios exclusivos. Estão muito legais, tem muitos episódios. Quem quiser também enviar os seus relatos, e-mail receiosobscuros@gmail.com ou por direct no Instagram @receiosobscuros. Um beijo a todos e até o próximo episódio.